As circunstâncias impediram o Elder Porter de compartilhar sua mensagem com vocês. Sou o Elder Zwick, dos 70, e foi-me pedido que transmitisse a mensagem dele. Foi-me pedido que enfocasse o capítulo 17 falando sobre uniformidade e adaptação. À medida que a igreja foi crescendo até tornar-se uma imensa organização internacional que abrange mais de 170 países, seus líderes no mundo inteiro se deparam com centenas de situações sem igual para as quais não se encontra uma resposta fácil no manual. As estacas e alas atuam hoje em dia em uma ampla variedade de sistemas políticos e legais, condições geográficas e situações econômicas. O que é fácil de se fazer nas áreas metropolitanas de Utah pode ser difícil ou impossível em outras partes dos Estados Unidos e do mundo. Tendo isso em vista, as autoridades gerais querem assegurar-se de que os líderes no mundo inteiro tenham o privilégio de seguir o Espírito e fazer nos programas da Igreja certas adaptações ditadas pelo bom senso. O capítulo 17 foi incluído no manual para ajudar os líderes a saber quando as adaptações são adequadas e quando não são. Para ilustrar a magnitude do problema, este gráfico mostra a área geográfica de uma ala típica de Salt Lake City, 52 hectares ou poucas ruas da cidade. Agora vejam o tamanho de uma ala média nas Filipinas, 9.583 hectares ou cerca de 185 vezes o tamanho de uma ala de Salt Lake City. Como as unidades internacionais têm em média menos da metade dos números de membros das alas dos Estados Unidos, isso significa que há menos membros nas Filipinas para cobrir uma área bem maior. Mas esse problema não se limita às áreas internacionais. Veja o tamanho de uma ala média na área América do Norte e Nordeste, 96.089 hectares ou cerca de 1.800 vezes o tamanho de uma ala de Salt Lake City. Essas distâncias tornam a administração da igreja desafiadora e exigem ajustes. Este outro gráfico mostra a porcentagem de membros ativos da igreja que tem telefone ou automóvel em dois países em desenvolvimento em diferentes continentes. Com apenas metade dos membros com telefone e apenas um quarto deles com automóvel, os desafios para se administrar essas alas e estacas extensas são consideráveis. Os líderes que se encontram nessas circunstâncias precisam saber que têm autoridade para fazer adaptações conforme orientados pelo Espírito. Contudo, embora algumas adaptações sejam necessárias, há certos elementos sagrados, revelados e fundamentais da Igreja que não podem ser alterados a critério local. Se derem uma olhada no capítulo 17, perceberão que está dividido em duas seções principais. A primeira se refere às coisas que precisam permanecer uniformes em toda a Igreja. A segunda explica as condições que permitem adaptações pelos líderes locais. Não vou abordar em detalhes a lista dos assuntos em que se exige uniformidade, mas vamos lê-la juntos. Escrituras, mandamentos e padrões, pureza da doutrina, reuniões sacramentais e programação das reuniões dominicais, conferências, isto é, conferência geral, de estaca e de ala, trabalho do templo conforme dirigido pelas chaves do presidente da igreja, procedimentos dos conselhos disciplinares, registros e relatórios, ordenanças e currículo unificado da igreja. Esses elementos precisam manter-se uniformes em toda a igreja em cumprimento ao mandamento doutrinário. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou como o Senhor declarou em Revelação Moderna, sede um, e se não sois um, não sois meus. A igreja precisa ter o mesmo espírito, o mesmo sentimento e a mesma estrutura básica em todo o mundo. A segunda seção, 17.2, intitula-se Circunstâncias que podem permitir adaptações locais. Há uma observação no primeiro parágrafo dizendo que podem ser feitas adaptações nas seguintes áreas principais: nos programas das auxiliares, no formato e frequência das reuniões administrativas e no formato e frequência das atividades. Uma outra categoria também é abordada posteriormente no capítulo, ou seja, a organização dos mestres familiares e professores visitantes. As condições que permitem que os líderes locais façam adaptações estão agrupadas em cinco categorias gerais. A primeira, situação das famílias, se aplica a toda a unidade da igreja no mundo inteiro. Em toda parte, os líderes devem levar em conta as circunstâncias familiares ao organizarem alas e ramos, planejar reuniões e eventos e fazer chamados. Por exemplo, quando tanto o marido quanto a mulher trabalham, que é o caso em muitos países do mundo, ou quando eles trabalham em mais de um emprego, o fardo total de seus chamados deve ser reduzido de modo correspondente. Não se deve pedir aos membros que façam sacrifícios excessivos em relação à família para servirem chamados e para apoiar os programas e atividades. O segundo grupo de condições refere-se a transporte e comunicação. Milhões de nossos membros dependem frequentemente de um transporte público dispendioso, de bicicletas ou andam a pé. Muitos não têm telefone ou conexão de e-mail, portanto, não devemos presumir que os mesmos resultados possam ser alcançados em todos os países. Quando o transporte e as comunicações são limitados, muitos ajustes são necessários. As reuniões administrativas, como as do Sumo Conselho, podem ser realizadas com menor frequência. A frequência das atividades pode ser reduzida. Por fim, as designações de ensino familiar e professoras visitantes podem ser ajustadas. O bispo, por exemplo, pode determinar quais famílias serão prioridade para o ensino familiar e fazer designações adequadas. As visitas dos mestres familiares e das professoras visitantes podem ser alternadas de mês em mês e, se necessário, marido e mulher podem formar uma dupla tanto para o ensino familiar quanto para o trabalho de professoras visitantes de uma determinada família. Essas possíveis adaptações nos mestres familiares e professoras visitantes, que só são adequadas se houver número insuficiente de mestres familiares do sacerdócio para realizar as visitas normais, são discutidas no capítulo 7, 7.4.3. A terceira situação que permite adaptação são quórums ou classes pequenos. Normalmente é preciso haver 300 membros para se criar uma ala nos Estados Unidos e Canadá, mas apenas 150 em outras áreas do mundo. Essas alas geralmente têm menos jovens e crianças ativos. Muitas alas têm bem poucos sumos sacerdotes, além dos que servem no bispado ou na estaca. Quando esse for o caso, os elders e sumos sacerdotes podem reunir-se juntos no domingo em uma única classe, embora não formem um mesmo quórum. Se houver poucos jovens em uma ala, o mesmo princípio se aplica. Os rapazes podem ser reunidos em uma única classe, não um único quórum, mas uma classe. As moças podem reunir-se de modo semelhante até que haja número suficiente para dividi-las nos grupos etários tradicionais. O mesmo se aplica, é claro, à primária. Em alguns casos, pode haver uma única classe da primária para todas as crianças. Outra vez, uma classe sênior e uma classe júnior. Ou divisões que não sejam de ano em ano, mas talvez de 2 em 2 anos, conforme o presidente da primária determinar com o bispo. Quero acrescentar que líderes locais já estão fazendo isso em muitas partes do mundo, mas o novo manual agora confirma que essa prática é condizente com a orientação da liderança da igreja. A quarta condição são os recursos de liderança. Quando as alas e ramos não tiverem suficiente liderança para preencher todos os cargos, elas devem simplificar a organização e os programas, ajustando-os ao tamanho e às necessidades das unidades, tal como no excelente exemplo dado pelo presidente Irene. O novo manual já reduz o número recomendado de chamados, mas se os líderes forem poucos, pode ser necessário simplificar ainda mais. O Elder Elton Perry falou sobre esse princípio no primeiro treinamento mundial de liderança. Não procuramos fazer a ala adequar-se ao quadro organizacional. Nós reduzimos o quadro organizacional para adequá-lo à ala. Por fim, as condições de segurança. Há lugares no mundo em que o crime ou a agitação política tornam inseguro sair às ruas à noite. Nesses lugares, é simplesmente impossível para as alas e ramos agendar atividades ou reuniões durante a semana de trabalho, que em alguns países dura 6 dias. Portanto, para essas unidades, seria adequado realizar a mutual, por exemplo, no domingo. Nesse caso, os jovens não participam de atividades como esportes ou natação, que violam o dia do Senhor, mas realizam atividades recreativas ou de aprendizado mais tranquilas que uma família poderia realizar no domingo em sua própria casa. Irmãos e irmãs, as adaptações adequadas não enfraquecem a igreja. Elas a fortalecem. Nossos líderes locais não devem sentir que, ao fazê-lo, estão aceitando menos que o ideal. Eles devem saber que toda unidade da igreja tem acesso às doutrinas, às ordenanças, ao poder do sacerdócio e aos dons do Espírito necessários para a salvação e exaltação dos filhos de Deus. O Senhor disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.